Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da fase 5 da Marvel, vamos falar de Homem-Formiga 3, Guardiões da Galáxia, volume 3, e pra isso eu tô com Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio e hoje vamos fazer mais um episódio 2 em 1, vamos falar de dois filmes em um episódio só, vamos falar do começo da fase 5 da Marvel Studios no cinema. Sim, ouvinte, o universo cinematográfico da Marvel chegou na sua quinta fase com a estreia de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E a gente vai conversar um pouquinho dos dois filmes dessa fase que saíram nesse primeiro semestre do ano, né? Porque saiu o Homem-Formiga 3, né? O terceira parte do filme do Homem-Formiga. E também saiu mais recentemente Guardiões da Galáxia Volume 3. O próximo filme que vai ser é só The Marvels, que é lá pro final do ano, acho que é novembro, se eu não me engano. Então, hoje a gente vai conversar dos dois filmes, o que a gente achou, o que a gente não achou, o que gostamos e o que não gostamos. E também falar um pouco do que a gente tá esperando, né, dessa nova fase da Marvel, como foi a última fase.
É, lembrar que esse episódio é praticamente um bom e um mal, né?
Sim.
A gente faz do bom e o mal e feio, esse é um bom e um mal, tá ligado?
Cara, eu diria que o primeiro filme, Homem-Formiga e a Vespa, né, que a gente vai comentar, né, por ordem cronológica dos lançamentos, talvez ele ainda pegue muito dos resquícios dessa fase 4 da Marvel, que deixou um gosto amargo pra muita gente. É, cara, começando assim, primeiramente, o Homem-Formiga e a Vespa é só um reflexo de o que a Marvel vem trazendo. A fase 4 da Marvel, sem dúvida, foi a fase mais controversa no sentido de produções que não agradaram tanto o público. A gente teve o começo e a introdução das séries, né, na Marvel. Então tem as séries do Disney Plus, as séries originais, produção dos filmes. Então tem muito mais produção e muito mais coisa saindo dentro do Marvel Studios. Então aconteceu que também houve um maior problema, né, maiores críticas às produções da Marvel. E porra, isso vem se arrastando, né, há um tempo, né, algumas produções que vêm sendo criticadas. E cara, crítica, pelo menos aqui pra mim, pro Everton, aqui no Sofaverso, a gente não tenta fazer aquela crítica vazia ou aquela crítica de manada, né? A gente assiste as produções, gravamos várias coisas da Marvel, da fase 4, né? A gente gravou Cavaleiro da Lua, gravou o Shang-Chi, começou com o Shang-Chi, a gente gravou do Shang-Chi, a gente gravou Eternos, gravou de produções dessa fase 4, comentamos lá pontos positivos, negativos, que a gente gostou ou não gostou, mas pra nós, e como a gente fica conversando em off também, é nítida a queda de qualidade no contar das histórias e principalmente eu acho que em produção geral das produções, né, da Marvel. E eu não sei se é por quantidade, eu não sei se realmente teve algum problema de qualidade, a gente fica sabendo de coisas de bastidores, mas a gente sabe que o problema existe hoje, mas mesmo assim a gente continua acompanhando. Só que dessa vez, quer dizer, dessa vez não, mas há de algum tempo já, pra mim, não é aquela coisa do evento cinematográfico que eu quero ver no cinema. Já é o tipo, ah, tudo bem tomar spoiler, tudo bem eu esperar sair no streaming, tudo bem eu esperar cair do caminhão, eu não tenho mais aquela gana de assistir nos lançamentos.
Exatamente. Acho que essa questão de não se importar com o hype é uma coisa muito forte, sabe? Eu acho que muita gente está sentindo isso com as últimas produções da Marvel, já não se incomoda mais, sabe? Não se importa mais, né?
E isso é muito refletido nas bilheterias dos filmes, né? A gente vai conversar sobre isso, logicamente, a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho que fez com que muita coisa mudasse, mas o cinema meio que voltou aos eixos já, os filmes que tem que fazer bilheteria estão fazendo altas bilheterias, o cinema voltou com força e essas produções se espera muito delas em termos de bilheteria, né? Então tem essa máquina do dinheiro também que é importante pra você medir muita coisa, principalmente de resposta de público, que é o foco total dessas produções da Marvel. E ninguém aqui é hipócrita, todo mundo assistiu, acompanhou desde o começo, continua acompanhando, porque eu particularmente ainda me divirto com partes das histórias, mas eu consigo enxergar muitos problemas nas produções e problemas que realmente vem de caráter técnico e caráter de contar a história mesmo. Mas é, vamos começar a conversar, né, sobre os dois filmes recentes que saíram, né, da Marvel nesse primeiro semestre do ano, começando por Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Terceiro filme do Homem-Formiga, estreou no dia 17 de fevereiro, lá no comecinho do ano, e ele inaugura a fase 5 da Marvel nos cinemas. O filme é dirigido pelo Peyton Reed, mais uma vez, ele dirigiu os três filmes, lembrando que ele assumiu o primeiro filme depois do Edgar Wright ter saído do projeto. E o roteiro é do novato Jeff Loveness, ele é o primeiro roteiro de cinema que ele faz. Ele é um cara muito conhecido, ele já ganhou Emmy por roteiro de talk show. Ele fazia os roteiros do Jimmy Kimmel. Ele trabalhou muito tempo no Jimmy Kimmel e também fez roteiros pro Rick and Morty, que também ganhou Emmy por episódio do Rick and Morty.
E de fato, na verdade, a gente considera esse filme como uma abertura da fase 5, mas de fato a fase 5 começa no último capítulo do Loki, né?
Bem lembrado, Everton. E, pô, lembrando que Loki, a gente também tem episódio aqui, né? Também gravamos o episódio sobre a primeira temporada de Loki, que é uma das produções que me agrada.
Que é um dos bons produtos, né?
Dos bons produtos da fase 4 da Marvel. E o Loki vai ter uma segunda temporada esse ano e tem também cena pós-crédito aqui no Homem-Formiga Vespa. Nossa, dei um spoiler, mas bem, vocês vão sobreviver. E, cara, vamos começar falando... primeiro, só um ponto, né? Que eu falei dos dados básicos do filme, né? O filme, ele arrecadou cerca de $475 milhões. E, cara, quando a gente pensa em cinema geral, é uma arrecadação muito boa, né? É muito dinheiro. O filme fez $475 milhões. Porra, é um filme que foi bem sucedido. Mas para os padrões da Marvel Studios, ele chega a dar prejuízo, cara. É meio absurdo isso, né, se você colocar no papel. Porque o filme da Marvel, ele custa ali... Eles não têm nunca o orçamento concreto, mas eles colocam ali entre $150-190 milhões pra produção do filme. Você coloca mais uns $100 milhões de marketing. Então, você tem que fazer duas vezes, até quase três vezes o valor do filme. Então, o filme deu prejuízo. O que é um negócio surreal você pensar em Marvel Studios. Porque os dois primeiros filmes, eles foram filmes mais simples.
É, e esse deve ter sido caro pra caramba.
Exatamente. E esse é um filme mais caro, porque, porra, pra você ver, quando você vê o filme, você percebe que ele exige muita coisa de efeitos visuais e de qualidade técnica que falta no filme, mas a gente vai chegar lá. E você vê que tem que ser muito dinheiro investido ali pra muita coisa. E o filme não arrecadou nem perto, eu acho, do que a Marvel esperava. Nessa terceira parte do Homem-Formiga, a gente vai acompanhar muito mais personagens, né? Dessa vez o filme conta a história começa lá com a Cassie, que é a filha do Scott Lang, agora ela já tá adulta, né? Já apareceu adulta antes, né? Acho que em algum outro filme.
Acho que era outra atriz, né?
Ah, era outra atriz no Ultimato.
Ultimato.
Aqui, a atriz que vive aqui, essa é a Catherine Newton, que é filha do Scott Lang, né? Do Paul Rudd, o Homem-Formiga. E ela tá desenvolvendo um dispositivo que faz com que eles consigam se comunicar com o Reino Quântico. O Reino Quântico que foi apresentado pra gente no próprio Homem-Formiga, né? E tem a questão do Ultimato, já tinha aparecido ali alguns pontos da Marvel. Tá aparecendo no Homem-Formiga, pelo menos sendo citado desde o primeiro filme. Mas, bem, como a gente esperava, o experimento acaba dando errado, e todos esses personagens, né? O Homem-Formiga, a Cassie, a Hope Van Dyne, que é a Vespa, o Hank Pym, que é vindo pelo Michael Douglas, e a Van Dyne, que é a Michelle Pfeiffer, acabam indo pro Reino Quântico, e dentro do Reino Quântico, além de você conhecer o Reino Quântico como ele é, com diversas criaturas e diversas civilizações ali dentro, eles acabam tendo que enfrentar um problema maior, que é o Kang, um misterioso conquistador e governante daquela dimensão, que tem um poder muito maior do que eles imaginam e que eles têm que descobrir durante o longa. Everton, em termos gerais, o que você achou de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania?
Eu achei um filme bem ruim, de modo geral. Tem alguns aspectos pelo que eu achei ele ruim, né? Os primeiros filmes do Homem-Formiga, eles têm muito uma pegada... É que nem... Eu não lembro quem comentou num dos podcasts recentes que os filmes do Homem-Formiga sempre vêm depois... Acho que foi o Carlos que comentou, né? Sempre vem depois de um grande evento da Marvel, né?
Acho que foi.
E você fica esperando que aconteça alguma coisa e nunca acontece nada. Os dois primeiros, beleza. Ele tem uma pegada muito mais comédia, ou muito mais divertida, assim. Esse eles tentaram puxar um pouco mais pra um drama... que não funciona. É, eles trazem muito mais um aspecto da, de um outro mundo, né? Então, por isso tem muito mais efeito, muito mais coisa. O que faz com que o filme pareça um videogame o tempo todo.
Uhum.
É bizarro, sabe? Você sente que eles estão... Você vê o fundo verde, sabe? É bizarro essa sensação, sabe? Você não sente que os personagens estão inseridos num local real. O que a gente vai falar depois, totalmente contraste do outro filme, né? É, e o roteiro é muito ruim. A questão, eu acho que a questão inicial toda da construção da Cassie eu acho muito ruim, que é, começa com ela presa lá e... Ah, é porque ela é uma justiceira do... Ela é uma pessoa que gosta de defender as pessoas, tá? Mas tipo, frases, tá ligado? Coisas soltas, que não mostra nada, não, só isso, tá ligado? Ah, ela faz isso, sabe? É muito tosca essa construção. Ela ser uma... Construir um negócio mega potente do nada, tá ligado? Pra entrar no reino quântico, pra causar toda a bosta, me lembrou muito o filme do Homem-Aranha, que é tipo uma coisa muito bizarra, muito idiota, que causa toda a merda. E depois, lá na própria continuidade, alguns personagens que são inseridos, como o próprio personagem do Bill Murray, que é horroroso, é, o personagem do MODOK, que é horroroso. Horroroso em todos os sentidos, sabe? No sentido do design dele, do gráfico dele, tudo. Da própria personagem, tudo horroroso. É, então eu acho que ele tem muitos pontos negativos acima dos positivos. Ele tem algumas coisas que eu achei legais. Eu acho que o final eu acho legal, a parte das lutas finais eu achei bem feito, achei legal. Principalmente com o Homem-Formiga gigante, eu acho muito legal sempre, eu acho muito legal isso. É, e uma parte que eu acho muito legal é a parte do Kang com a Van Dyne, com a Michelle Pfeiffer, sabe? A personagem da Michelle Pfeiffer.
Uhum.
Quando ela começa a contar o que aconteceu. Essa é a parte que eu achei melhor do filme. Porque eu acho que tem uma construção legal lá, sabe? De como funciona o Kang, quais as ideias dele, qual o objetivo dele. É, eu acho que o vilão funciona. É, apesar de ser pintado como uma grande coisa, no filme ele não ser tanta coisa assim, sabe?
Ótimo, Everton. Tem vários pontos que eu acho que a gente pode conversar melhor. Concordo com você em tudo, cara. O meu pensamento é muito parecido. Eu não gostei do filme também. Eu não achei o filme, assim, uma coisa grotesca, horrível, assim. Tipo, meu Deus, bosta de filme. Não achei, mas eu vejo que não é um filme bom. Ele é um filme que tem muito mais problemas do que qualidades. É... Alguns pontos que você levantou, eles são realmente gritantes no filme. Uma parte inicial, que eu acho que a gente pode começar conversando, é... Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga, eles são filmes de, cara, histórias rápidas ali, né? O primeiro é um assalto, o primeiro é um roubo, um assalto, um plano ali inteiro, que a gente até conversou no último podcast, do último não, mas o podcast que a gente falou de planos dos filmes e das séries. O segundo filme também tem uma missão ali rápida, tem um grupo criminoso ali e tal, uma coisa assim que não é pra salvar o mundo, entendeu? É tipo aquela coisa
e tem o
menor.
E tem o Michael Peña fazendo a narração do resumo, né? O que é bizarro, porque nesse filme tem uma cena praticamente a mesma coisa, só que não é o Michael Peña falando, é o próprio Paul Rudd, tá ligado?
É,
o Homem-Formiga que não funciona, ficou horrível.
E esse filme, ele também se presta a ser mais uma aventura. Tá certo que agora ele tem uma missão importante e é uma missão que foi cantada de ser uma introdução do vilão principal da fase 5 da Marvel. É uma coisa grande, né? Tipo, a gente sabe que o Kang vai ser introduzido de verdade aqui no Quantumania. Ele vai ser o vilão principal. Toda a fase 5 já foi apresentada, estruturada com base nele. Depois a gente chega nos pormenores de Jonathan Majors, que é o ator que vive o Kang. Mas o vilão é apresentado aqui no filme, então a gente espera que o filme... Ele deu um escopo muito bom, bem dado pro vilão, e que seja um filme bom, né, mano? As pessoas vão assistir esse filme porque elas estão interessadas em conhecer o vilão da fase 5 da Marvel. Eu acho que aí já começa o problema, não com o Kang, mas a forma que é apresentado. Mas a gente vai chegar lá. O primeiro ponto que eu queria levantar é efeitos visuais. É difícil, eu não queria bater nessa tecla, porque é uma tecla que tá sendo muito apertada recentemente em comentar os filmes da Marvel e as séries, a produção, mas é porque ela visualmente é complicada. E esse filme, pra mim, ele é mais um exemplo de como ele é mal resolvido visualmente. É, eles fizeram muito nesse filme, além da tela verde tradicional, eles fizeram muito aquele paredão de LED que a Lightning Magic meio que inventou pro The Mandalorian e pra série Star Wars. Que funciona muito bem ali na série Star Wars, né? Aqui, no Quantumania, não funcionou tão bem. Eu acho que tem momentos que o mundo é muito bonito, é bem apresentado, mas eu acho que o filme ele não é equilibrado. Então, em muitas cenas que o efeito tá muito bom, ele fica ruim tão rápido quanto, sabe?
Sim.
Eu acho que ele tem discrepâncias. Essa coisa do videogame que você colocou é muito perfeita. Eu senti isso muito nas transformações do Scott Lang e da Cassie, quando eles têm que aumentar e diminuir, quando eles estão lutando. Eu senti muito que ali não tava bem feito, sabe? Tava fora do que tava acontecendo na tela. Não tava um efeito bom, cara. E isso eu senti várias vezes no filme. E porra, a gente tá falando de um filme que apresenta e tem uma proposta de apresentar um reino, um mundo, um ambiente fantástico. E ele muitas vezes consegue fazer isso, mas quando você não tem você tem essa dependência total do efeito especial, quando ele não é totalmente bem resolvido, ele fica gritante na tela o problema. E eu senti que ele tem uma discrepância durante o filme muito grande. Então, ele tem cenas boas, mas também tem cenas que são muito fora do que poderiam ser, sabe? Que poderiam ser muito melhores e poderiam te deixar mais conectado, mas que te tiram um pouco do filme quando você tá pensando no todo. E, cara, ninguém aqui é especialista em efeito especial. A gente fala do que a gente tá vendo na tela. E, pra mim, era gritante que alguma coisa estava errada ali. Que alguma coisa não tava tão bem feita como a gente já viu outros lugares fazendo, como a gente já viu a própria Marvel fazendo.
Não é nem questão de ser mal feito ou bem feito, eu acho que pela própria maneira de contar a história, pô, a gente tem que criar um grande mundo aqui com tudo, cara, às vezes não precisa tanto, sabe? No sentido de que, tipo, beleza, dá pra colocar uma prótese só nos caras, não precisa fazer um bicho todo 3D, sabe?
Mesmo porque as maquiagens são legais, né? Quando tem personagens com maquiagens, a gente vê boas maquiagens ali, as criaturas, tem umas coisas bem legais ali. A ideia do reino quântico é bem legal. E, ela é muito bem apresentada. Mas, esse ponto, eu tinha que começar falando, né, do VFX, dos efeitos especiais, que eu acho que me tiraram muito da experiência do filme. E um ponto que eu acho que também é bem complicado é o roteiro. O roteiro do filme.
O roteiro é ruim, velho.
Eu acho que ele tem muitos problemas. Começando com um filme que tem o título de Homem-Formiga e a Vespa. O primeiro Homem-Formiga é o primeiro Homem-Formiga, depois o segundo é o Homem-Formiga e a Vespa, o segundo é o Homem-Formiga e a Vespa e Quantumania. E esse filme é um filme que ele tem a ideia de ser aquele filme familiar, né, baseado em aventuras ali, grandes aventuras, filme dos anos 80, sabe? Aventurona, sim. A família reunida, a família separada depois se une, tem a relação do pai e do filho, e tem as questões familiares, então essa grande aventura, não é intergaláctica no caso, mas aqui é um reino quântico, é uma coisa mágica, então ele tem essa ideia, só que como o filme tem o título de Homem-Formiga Vespa, ele tem que dar um bom trabalho pra esses personagens que estão no título, né? E pra mim, a Vespa é um personagem quase que secundário no filme. É um negócio muito mal aproveitado.
É bizarro, porque na verdade a Vespa, provavelmente, que eles estão usando o título, é a Janet Van Dyne, né?
Exatamente, aí faz sentido.
Porque, beleza. Então, isso que é o bizarro, porque se fosse pra fazer dessa maneira, dar uma tipo uma tirada assim geral, o Homem-Formiga do Hank Pym, do Michael Douglas, ia ser o mais importante, sabe? Ia ter uma importância, e ele é só um tio que tá lá andando. Ele tem a importância, lógico, ele tem a importância dele de comunicar lá com as formigas, tá? Da resolução final, mas, cara, durante 90% do filme ele tá lá passeando, né?
Não, exatamente, ou fazendo piada. Porra, ele é quase o alívio cômico do filme.
E pra mim, o grande problema do roteiro é a personagem da Casey.
Cara, eu concordo com você, eu não gosto também da personagem dela. Eu, assim, também não gostei muito do que a atriz entregou pra personagem. Não sei se também é o que dava pra fazer, mas... Sei lá, ela não me passou um carisma muito especial, sabe? Não sei, não funcionou pra mim. Eu acho que o Paul Rudd teve que segurar muito ali, cara. Como ele é bom, tanto na comédia, no drama, ele entrega bem. Ele é um bom ator e ele é um bom personagem.
Eu acho ele um bom ator, eu acho um bom personagem, mas mesmo assim, eu acho no filme ele apagado.
Então, mas eu acho que porque o filme, ele se monta de um jeito que ele faz essa divisão dos personagens no universo quântico, né? Quando eles chegam no mundo quântico, a Cassie e o Scott vão pra um lado, e a Vespa, a Van Dyne, né, a Hope, a Janet e o Hank Pym vão pra outro lado. E o filme, ele tem que se prestar a mostrar os dois lados, né? E eu acho que o filme equilibra muito mal esses pontos. Ele não dá um ritmo muito bom. Ele mostra muito uma coisa, depois mostra muito outra, aí pega um monte de personagens que vão aparecendo no caminho, esquece desses personagens, depois leva depois eles pra uma solução final. Então, eu acho que o filme é mal equilibrado, sabe?
Porque a questão do equilíbrio tá muito na questão do Kang, né? Do Kang. Porque como ele é o grande vilão, e a parte dele é explicada na parte da Janet, né? Então, tipo, o foco é aquela parte. parte, eu acho que a parte da Janet com o Kang explicando o que acontece lá, né? Pô, eu acho
é,
que
a principal
mim,
parte do filme.
Parte principal do filme que meio que desequilibra, sabe?
Esse negócio do desequilíbrio também, é, pra mim, ele tem relação com o tom, sabe? Porque quando a gente fala de uma aventura familiar ali, de relação pai e filha, e uma coisa que pra mim também não é muito funcional é porque a gente não sabe muito bem como a relação deles é.
É, eles dão
do Scott
meio que
da Cassie.
Aquela ideia que, ele ficou muito tempo fora, porque ele tava no reino quântico e teve o estalo, né? Então, eles usam muito essa ideia, mas, tipo, do começo do filme parece que eles têm uma relação normal, boa.
Tá boa, ligado? Né?
É bizarro, é estranho mesmo.
E o filme não consegue criar esse sentimento de vínculo entre os dois, pra mim. Pra mim fica uma relação, assim, meio que forçada, sabe? Tanto quanto a relação do outro lado. Porque toda a questão da Janet não explicar o que aconteceu no Reino Quântico, pra mim não faz sentido nenhum. Tipo, eu não vou explicar porque é muito perigoso. Eu não vou explicar porque não
Nossa,
é muito perigoso.
Isso é muito
Caralho,
bizarro.
Mas, porra, o que é tão perigoso assim? Cara,
não, acho que desde o começo, né? Desde ela falando assim. Quando ela fala assim, não, você não pode. Não, vocês estão transmitindo pra lá, vocês estão malucos, não façam isso, sabe? Tipo, na hora ela já devia ter informado isso, que é um negócio muito, muito importante, muito perigoso. Né? Aí depois, quando os caras perguntam. Não, por que você não falou isso antes pra gente? Queria esquecer, sabe?
Pô, que negócio. A justificativa não faz sentido. Esse ponto pra você criar tensão entre a mãe e a filha não faz sentido. Então, é meio que um drama vazio, sabe? É
não,
tipo,
mas
cara, é por isso.
Mas a menina fazer do nada, tá ligado? Não especifica que ela é um super gênio, que ela, tipo, não, eu tô aqui no meu curso de férias com o Hank Pym e vou fazer uma mensagem pro Reino Quântico.
Não é que nem
a Shuri.
A Coração de Ferro.
É.
Coração de Ferro, é isso, né?
É,
não é
Reino.
Que aparece no Pantera Negra 2, que eles dão uma micro introdução lá de porque ela é uma super gênia, e porra, tudo bem, você já compra a ideia e você já entende.
Nesse praticamente ela fala assim, tava de bobeira no verão e fiz isso. Porra, calma aí, né, cara?
Sim, tá certo, porra, pode ser lá parente de super gênios, mas não é assim, né? Realmente, mas bem, vamos partir do ponto de que, ok, o filme posteriormente continua não se justificando, e como eu tava falando lá da parte da Janet, eu realmente acho, assim, a Michelle Pfeiffer tá bem no filme, eu gosto
muito bem, cara, eu gosto dela.
Também ela é um dos destaques ali de atuação, de personagem, eu gosto disso, mas esses pontos de roteiro que eles são problemáticos pra mim, talvez a melhor parte resolvida em questão de roteiro seja a introdução do Kang, mas como eu falei, uma coisa que eu falei, que talvez seja um ponto de quebra e que foi um ponto de fundamental importância pra você criar todo o lore, todo o mistério e toda a grandiosidade do Thanos, o primeiro grande vilão das fases iniciais da Marvel, foi a não introdução direta dele nos filmes. É pitadas. Sim. Você coloca ele no final do Guardiões da Galáxia, você coloca ele numa parte de outro filme.
Vingadores,
né? Você coloca no... Aí depois você coloca em Vingadores Guerra Infinita, depois você tem Ultimato. Então você tem esses pontos que vão colocando o vilão e você vai entendendo como ele pensa. Os caras fizeram um filme, Vingadores Guerra Infinita, pra ser um filme do Thanos, né, basicamente. Ele é um filme do Thanos. E aqui, o Kang, ele foi introduzido lá no final do Loki, na primeira temporada do Loki, como você lembrou bem. E aqui, ele é um vilão de uma história, quase uma side quest do Homem-Formiga, mas que vai ser um vilão grandioso, mas que não tinha sido apresentado antes, então você tem que entender todo o contexto dele aqui, num filme do Homem-Formiga. Então, eu achei, cara, que foi meio que...
É uma escolha errada, né?
Mal feito. Foi uma escolha que talvez não seja a melhor escolha pra ter introduzido esse vilão agora.
Exatamente. É tipo, uma escolha errada da introdução do vilão, mas é bem feita, eu acho. Tipo, a ideia do cara, do que ele é e tal, ele aparecer lá naquele mundo, sendo exilado pelos outros, eu acho isso bacana. O que eu
a
acho...
Ideia é boa.
E a atuação do Jonathan Majors, que funciona pra caramba, eu achei, sabe?
O Jonathan Majors é bom.
Ele é muito bom. Só
ele
que,
é muito bom.
Aí vem a questão toda da treta dele, das merdas que falaram que ele fez, e toda essa questão que, pô, pode dar uma bosta geral e tirar o cara do universo, sabe?
Eu acho que ele já tá fora, por mais que ele prove que ele... Não fez nada, mas eu acho que ele já tá fora.
E o que que é meio foda, porque, cara, você já jogou... Você não especifica que ele é um cara que tá numa forma, não. Você especifica todas as formas possíveis dele são ele. É a cara do ator, sabe? Então isso eu acho meio bizarro, né? Isso aí que vai foder, né? Um pouco. Aí vai ser aquela substituição, aceitem, né? É isso aí, trocamos e é isso.
Porque como você fez uma substituição, uma introdução direta, né? Você não colocou só uma ceninha ali, as pessoas vão lembrar da cara do Jonathan Majors. Vão, sabe, vão lembrar dele no papel e vão perceber a diferença.
Mas o que me pega um pouco é a questão da ameaça do vilão mesmo. Porque assim, ele é pintado como um cara, o conquistador. Um cara muito forte. E ele tem um exército horroroso. Que perde para uns revolucionários lá do Reino Quântico, pro Homem-Formiga e a Vespa.
Sim.
Tipo, não tinha um... Se você for pensar nos Vingadores fodas, eles não estão entre eles, né? Então, tipo, eu achei meio... Cara, pintaram, mas... Beleza, aí também depois tem aquela toda a questão das formigas e tal, que são meio que um deus ex-máquina um pouco. Acho um pouco na história.
Eu acho um pouco. Um pouco bastante.
Mas, cara, é meio estranho, sabe? O que você não sente, por exemplo, no Thanos. No Thanos, quando ele é apresentado, você fala, esse cara é muito forte. Fudeu, tá ligado?
Cara, eu também acho, velho. Porque, assim, visualmente, eu acho o Kang bem resolvido, acho interessante, acho bem legal a nave dele, aquela questão do negócio que ele... Do núcleo de poder lá que ele usa na nave dele pra conseguir viajar nos espaços e tempo e tudo mais. Acho bem legal isso. Eu acho que realmente tem esse ponto de você não comprar a grandiosidade do poder dele nesse primeiro momento. A não ser que ele seja um ser muito... forte, mas que o poder dele seja dividido em todas aquelas formas dele, por isso que ele não parece tão forte assim, não faz muito sentido. Principalmente quando ele perde pro Homem-Formiga e pra Cassie. E pra Vespa. Não faz sentido. Mesmo sendo legal ele lutando, porque o Jonathan Majors devia estar fazendo Creed, então ele sai no soco lá, tem umas sequências bem legais de batalha, né?
Não, mas vamos parar pra pensar um pouquinho aqui. O Jonathan Majors contra o Paul Rudd lutando é uma coisa que não deu certo, cara. É muito bizarro, honestamente. É muito bizarro. Eu fiquei pensando, caralho, velho, o Jonathan Majors amassa Paul Rudd. Mas muito fácil, velho.
É difícil.
Me tirou um pouco do filme, vou ser sincero, cara.
Porque enquanto é poderzinho, né, tudo bem, né?
Cara,
é poder. Eu acho legal a parte de luta do Kang, parte final.
Ah, sim, isso é bem legal, cara.
Ele demonstrando o poder dele, a fúria dele e tal, isso eu acho bem legal. Só que eu também acho que a parte final mesmo de resolução de batalha, ela é mal resolvida, porque ela não faz sentido. Não faz sentido o Kang perder aquilo. Não faz sentido ele cair numa armadilha ali, tão idiota quase, sabe? Tipo, meu... desespero dele não faz sentido, sabe?
Ele ser atropelado por formigas e, tá ligado? É isso, a resolução é essa. Ele é atropelado por formigas.
É um filme... E o filme acaba sendo desbalanceado pelo o tamanho do poder dele, do exército dele, do comando dele, e sendo que parece que não é um comando tão grande assim quando você tem a batalha final. Isso porque eu não tô falando, e agora eu vou ter que comentar, que é uma coisa que você frisou bem, do MODOK que aparece nesse filme. E o MODOK... O MODOK é aquele caso de que a gente conversou, acho que foi no podcast do Quem Aprovou Essa Merda.
Sim.
O MODOK é um caso que o Kevin Feige, a gente tem nome, Kevin Feige, olhou, e não é possível que ele olhou pro MODOK, olhou pra resolução do MODOK e falou assim, não, tá legal, põe no filme.
A pior cena do filme é o resumo do personagem lá do Corey Stoll, sabe? Tipo, vocês lembram dele do primeiro filme? Aí mostra uma última ceninha dele, tá ligado?
Exatamente.
Eu fiquei assim, falei, mano, que coisa horrorosa, velho.
Porque antes de ver o filme, eu não sabia se porque falaram assim, o ator voltou e fez o MODOK, mas eu não sabia que o Jaqueta Amarela tinha se transformado no MODOK. Eu achei que os caras falaram, não, volta aí, faz o MODOK, vai ser outro personagem agora. E ficou muito pior, era melhor ter falado que ele era o MODOK direto, nem falado quem era o ator, porque não dá nem pra ver o ator ali. É uma coisa, cara, visualmente ficou horrível, ficou bizarro, ficou ridículo. Tem hora que você olha, é difícil você tá no filme. Eu fico pensando nos atores, quando eles olharam pro final, eu tenho certeza que eles sentiram também a sensação de que tá estranho. Tem alguma coisa errada aqui. Não funcionou, nem na batalha, nem no alívio cômico, pra mim não funcionou em nada. A redenção dele na parte final do filme é ridícula, não faz sentido nenhum. Eu achei muito ruim, muito fraca. Então, assim, o MODOK é uma das coisas mais bizarras que tem no MCU.
Nossa, a cena...
Disparadamente, uma das piores coisas. É o Jar Jar Binks do MCU.
A cena dele final, morrendo e os caras fazendo piadinha, sabe? Tipo, mano, é meio tosco isso, sabe?
E, cara, esse é o problema, né, que se cria. Então, eu acho que esses pontos, muitos pontos negativos que a gente levantou do filme, eles fazem com que as críticas negativas do filme sejam, assim, entendíveis. Assim, tem uma aventura ali, tem um fiapo de aventura ali que pode ser interessante. Ele tem cenas engraçadas, tem boas pegadas de comédia, tem sacadas boas, mas eu acho que é um filme muito inflado de personagens, muito inflado de apresentar um mundo muito grande, de apresentar um vilão novo, de apresentar várias coisas, vários conceitos do multiverso também, das possibilidades do Reino Quântico e das possibilidades do Kang como novo vilão. E o que deveria ser melhor construído, que é o Homem-Formiga e a Vespa, que são os personagens principais do filme, ele é muito mal resolvido. Então, eu acho que o filme, ele com certeza é um dos pontos baixos assim do MCU. Ele acaba não inaugurando muito bem essa fase 5, né?
Não.
Mas bem, vamos então pro próximo filme?
Bora.
Vamos falar agora de um dos mais recentes lançamentos do cinema, né? O mais recente lançamento da Marvel. Eu tô falando de Guardiões da Galáxia Volume 3. Filme muito esperado e há muito tempo esperado, né? Filme dirigido e roteirizado pelo James Gunn. Despedida dos Guardiões do MCU, como a gente conhece, né? Despedida do James Gunn, que agora vai ser o Kevin Feige da DC lá, né? Vai ser o CEO da DC Studios e vai ter carta branca e vai produzir um universo ali na DC, que ele já vem trabalhando, né? Lembrando que ele, justamente na produção do Guardiões da Galáxia Volume 3, teve todos os problemas de tweets antigos da Marvel, foi demitido da Marvel, foi pra DC, fez lá o Esquadrão Suicida, fez a nova versão do Esquadrão Suicida, fez a série do Peacemaker, a Marvel falou, pelo amor de Deus, volta, que a gente não sabe o que fazer com os Guardiões da Galáxia. Ele voltou, fez o terceiro filme, mas ele está saindo da Marvel, né? Por enquanto, pelo menos, ele não vai trabalhar, né? Ele vai ser o chefão da divisão de filmes, séries e animações ali da DC Studios. Estou muito curioso pra ver isso. E ainda mais depois de assistir Guardiões da Galáxia Volume 3, filme que estreou no dia 5 de maio, e até o momento da gravação desse podcast, ele arrecadou 660 milhões de dólares. Então o filme tá indo muito bem de bilheteria, tá indo numa bilheteria que eu acho que a Marvel já tá muito mais feliz com o que tá chegando, né? Um filme muito esperado, um filme que sempre teve muito carinho pelos fãs, e mais uma trilogia aqui sendo fechada, talvez, né? Não sei se o Homem-Formiga terá um quarto filme, mas o Guardiões da Galáxia, como a gente conhece, eu tenho certeza que não terá um quarto filme. Nesse novo filme, o grupo, depois dos acontecimentos, principalmente ali do Guerra Infinita, né? E do Ultimato, eles estão ali no lugar nenhum, né? Que é aquela cabeça gigante que eles meio que criaram o quartel-general dos Guardiões. E eles acabam sofrendo um ataque, o Rocket principalmente, sobre um ataque do Adam Warlock, até no momento a gente não sabe muito bem quem é e tal. E o filme basicamente é essa procura da cura e da melhora, né? Eles têm que ir atrás, têm que se juntar pra ir atrás de salvar a vida do Rock. E aí, Everton, o que, que você achou de Guardiões da Galáxia Volume 3?
Esse já é um filme que eu gostei e eu acho que ele é um bom ponto alto, assim, nos últimos filmes da Marvel, né? E eu acho que tem muitas explicações por quê, né? Já tem os personagens que a gente conhece, então todo mundo já tá bem estabelecido, todo mundo já conhece o personagem, já sabe qual vai ser a característica deles. A gente sabe como é que vai ser o filme com base no que o James Gunn entrega, né? Vai ter muita referência, muita música pop, um time sensacional de tudo, de piada, de música. Ele sabe usar o time muito bem. E principalmente, né, que é a parte da história. Porque como é uma história que ele mesmo bolou, e desde o primeiro filme até o último, é nítido que você observa que tem uma conclusão, que é formada toda uma história e toda uma conclusão em volta dela, né? E utilizar principalmente o personagem do Rocket Raccoon nessa questão, como o ponto central, o personagem central, mostrar a história dele, eu acho que funciona muito bem, né? Porque como é um personagem muito carismático, dos preferidos da maioria das pessoas, então ele consegue trabalhar muito bem essa história. E trabalhar muito bem a história própria dos Guardiões, que é focada muito nessa questão de juntar um grupo de pessoas aleatórias e que funcionam em conjunto, sabe? É uma coisa que funciona. O filme é perfeito? Não, o filme tem muitas coisas que pra mim incomodam. Por exemplo, o Peter Quill ficar toda hora em cima da Gamora e às vezes se ficar desesperado por causa do Rock, tá ligado? Eu acho que não gosto muito disso. O Adam Warlock, que é um personagem que o próprio James Gunn fala que teve muito problema de como colocar ele no filme, e isso vem muito, eu acho, dessa questão da Marvel antes, né, de colocar sempre uma cena pós-crédito tal, que acaba meio que obrigando você a utilizar aquela personagem pra aquela coisa, sabe? Porque quando o Adam Warlock foi apresentado, era pra ser talvez um dos personagens pra enfrentar o Thanos, porque por causa das HQs e tal, e no final não teve nada disso, ele teve que ser utilizado nesse filme de algum jeito, né? É uma parte que é estranha, sabe? Mas o filme funciona. E o que a gente comentou, né, que é a questão visual, aí você observa a diferença. Porque quando eles estão em lugares diferentes, eles estão em lugares diferentes. Eles parecem que estão em outros mundos. Eles parecem que estão com outras raças de seres alienígenas. Muito por quê? Por causa da maquiagem, cara. Da prótese. Esse filme que nem nas notícias, que é um filme que bateu o recorde de prótese, né, cara? Porque funciona, sabe? O efeito prático sempre vai ser melhor, sempre vai funcionar melhor. Então, quando você vê isso, você fica, caramba, realmente eles estão em outro lugar, é aleatório. Isso é muito legal, isso funciona, cara. E eu acho que é um dos pontos positivos. E o próprio efeito gráfico é melhor nesse filme. Funciona melhor. Os personagens digitais são muito bons, são muito bem feitos também. Eu acho que isso dá todo um tom pra você curtir mais esse filme.
Sim, pô, eu adorei o filme, eu gostei bastante. Guardiões talvez seja a trilogia de heróis aqui, que seja mais equilibrada, né? Que tem os melhores filmes, assim.
Com certeza.
O primeiro filme é um dos melhores do MCU. O segundo filme, tem gente que não gosta, eu acho um filme bom. Eu acho um filme bom, eu acho que ele passa muito bem. E o terceiro... É um filme muito bom, eu gostei bastante, assim, eu gostei mais que o segundo, é um filme muito legal, tem muitos pontos positivos, e o que eu acho que colabora muito pra isso é que os três filmes, você sabe que eles foram bolados e planejados para contarem aquela história. Por exemplo, os filmes do Thor, os filmes do Capitão América, são todos filmes que não contam a história dos personagens em si. Eles têm as histórias dos personagens, mas muitos são eventos que misturam outros personagens ali do MCU e criam coisas gigantes que vão ser usadas pra frente. O Homem-Formiga, por exemplo, que a gente acabou de comentar, o 3, ele é um filme que não tá muito interessado em contar a história do Homem-Formiga. Ele tá, assim, interessado em introduzir o Kang e mostrar muito do que eles vão mostrar posteriormente. Os filmes dos Guardiões, eles sim são filmes que pensam na história daqueles personagens, naqueles lugares, com consequências dos mundos, das consequências das ações dos Vingadores, dos grandes eventos, do Ultimato, do Thanos, sim, tem essas consequências, porque esses personagens estão enraizados ali. A gente tem as filhas do Thanos, que são protagonistas dos longas, mas são filmes que são melhores estruturados. Dá pra ver que são filmes pensados por uma cabeça só, que tem uma ideia bem definida de onde os personagens iam, de onde eles iam começar, onde eles iam chegar, com algumas coisas que eles têm que meio que balancear no meio. Por exemplo, o Everton comentou do Adam Warlock, é perfeito isso aí, mostra muito bem como ele foi encaixado. Eu tenho certeza que ele não tá numa ideia inicial que o James Gunn tinha pra contar a história, sabe? Sim. Tipo, mas você vai ter que resolver. E, porra, pra mim ele dá um jeito de resolver ali. Resolve com alguma lógica, mas que não funciona no filme, porque não é um personagem interessante pro filme, né? Não é uma ideia de personagem interessante, porque não é o que a gente quer acompanhar, né?
Ele é uma ferramenta de roteiro muito forte no filme, porque ele é a causa do evento principal e ele é uma resolução pro final. É isso que ele faz, sabe?
Exatamente. É uma pena, né? Porque é um personagem muito aguardado por muitos fãs, mas enfim, não era esse o ponto. O ponto é contar a história do Peter Quill, contar a história da Nebula, da Nebulosa, né, do Peter Quill, do Rocket Raccoon, do Drax, da Mantis, desses personagens que a gente tá acompanhando ali desde do primeiro filme, né? E eu acho que pra isso, porra, ele resolve muito bem, né? Porque ele é um filme que é muito emotivo, emocional, ele vai pro drama emocional mesmo, muito bem colocado, a partir do ponto de vista de um guaxinim, na maioria das vezes. Ele trabalha as relações familiares e ali de entendimento de quem eles são, como eles são, como eles têm essa relação, de maneira muito bonita, muito emocional, maneira muito efetiva, funciona muito bem. Você compra, você se emociona, você dá risadas, piadas são boas como sempre, a trilha sonora é muito boa. Dá pra ver que esses filmes, eles são melhores pensados, sabe?
Parece que tem um cuidado maior, né?
Tem um cuidado e um tom autoral melhor, sabe? Tipo, não tem muita gente mexendo aqui, sabe? Aqui vai ser o meu filme. E é uma coisa bem interessante que eu escutei. Tem várias críticas, várias pessoas comentando que ele é quase que uma carta de amor ao MCU como um todo, sabe? Tipo, porra, a gente cuidou muito bem desses personagens. É uma despedida dos Guardiões, é uma despedida do James Gunn, de pessoas que trabalharam muito bem pra criar tudo isso que tá nos cinemas. E como o filme todo, eu acho que é um filme assim que esse sim é um filme muito legal. E quase que um pedido de desculpas também. Tipo, ai, pessoal, eu sei que a gente tá fazendo muito filme merda, mas a gente pode fazer melhor. Pena que o James Gunn não vai estar aí, né?
Cara, ainda dá pra fazer coisa boa com esses personagens, sabe?
E, cara, falando do filme em si, É, você comentou um ponto que eu não gostei, o Adam Warlock, concordo com você, não gostei também dele do filme. É, eu acho que assim, foi aquela batata quente que eles tiveram que resolver, resolveram ali do jeito que dava. Tem horas que incomoda um pouco, que é meio chato, mas enfim, tá ali. É, acontece, mas tem outros pontos que também podem ser melhores. A parte do Peter Quill também, eu entendo a jornada dele, eu acho que era necessária essa volta, porque quando você... O segundo filme que fala da paternidade, do Ego, que é um vilão horrível, que estão os pontos baixos do segundo filme, né, que é o Ego.
Eu ia falar, um dos pontos altos desse filme é o vilão, né?
Exatamente. A gente tem o Peter Quill mais decidido ali, mas essa flutuação de emoções dele também eu acho que foi um pouco desbalanceada, mas, porra, funciona. O vilão do filme, o Alto Evolucionário, que é esse cara que ele é um cientista super tecnológico e avançado que quer construir a civilização perfeita, né? O ser perfeito. E ele, como vilão, ele é o vilão classicaço, vilanesco da risada.
O vilão mal,
muito,
né?
Muito bem feito, muito, mano. Muito bem feito. Colocado, né?
É, um vilão que funciona muito como vilão. Ele não tem uma história assim, tipo, pô, que você entende o lado dele. Não, ele é um cara mal. É isso, sabe? E principalmente acho que pega muito essa questão, que ele trabalha muito essa questão da violência com os animais e tal. E é uma coisa que pega muito gente, sabe, também. Eu acho que é uma coisa que também dá esse tom vilanesco ainda maior, sabe?
Não, com certeza, cara. O Alto Evolucionário, que é o vilão principal do filme, é vivido pelo Shukiudi Yuji. E, cara, o ator é muito bom, ele manda muito bem. A maquiagem dele é muito legal, né? Excelente. Que eu ficava olhando aquela cara grudada dele e falava, caralho, quando será que vai mostrar o que aconteceu?
Da patota do James Gunn, né, cara?
É, ele tá no Peacemaker, né? A patota do James Gunn é muito presente, né? Tem vários. Tem a Jennifer Holland, que é a esposa dele, também uma atriz que trabalha com ele regularmente, que tá lá no Peacemaker, esqueci o nome do personagem, mas é uma das principais lá da série. Tem vários personagens. Tem a Danielle Melchior, que é aquela menina dos ratos no.
Sim.
Ela tá no filme também. É. Que é aquela que o Peter tenta cantar. pra conseguir as coisas lá no...
O próprio irmão dele, o Craiglin lá, né? E que eu acho legal a introdução dele no grupo lá, o Craiglin, a Cosmo, que é, tipo, sensacional, sabe?
Eu fiquei pensando na Cosmo, ela tinha aparecido em algum lugar
então,
antes?
Então, isso que é um ponto. Esse filme, ele tem uma questão também que é assim, você meio que tem que assistir o especial de Natal pra se situar onde eles estão. Se você assiste o especial de Natal, você tá ok, porque você sabe onde eles estão, você sabe que os personagens estão convivendo com eles, sabe? Então é uma coisa que, assim que começa o filme, você já tá inserido, você já sabe, eles já estão aqui, eu sei onde eles estão. Se você não, aí você fica meio perdidinho mesmo.
O começo do filme, ele se dá uma mínima introdução do que pode, do porquê o Peter Quill tá daquele jeito, bebendo, tentando se cagar a mora, com a música. É a coisa básica ali, se você, por acaso, perdeu alguma coisa no caminho ali. Porque eu acho que talvez com isso já seja possível assistir os três filmes sem necessidade dos eventos da Marvel, sabe?
Sim.
Talvez essa seja a trilogia que você consiga assistir sem dependência dos outros muitos filmes, sabe?
Tem uma cena que o Peter Quill dá um resumo, eu não lembro pra quem. Não sei se é pra própria Gamora ou pra alguém que dá história, sabe? Do que acontece. Não, eu me apaixonei por ela, não sei o quê. O pai dela num titã maluco, eu perdi a cabeça, ela morreu. Num planeta bizarro. Aí, tipo, ele dá uma história geral. Aí eu acho que é legal, porque, tipo, já tem um resumo. Ok, funciona. Vamos, segue o filme, né?
Cara, sim, e eu acho que esse é um ponto muito positivo, né? De você não ter essa dependência do universo. E talvez seja um dos pontos que eu acho que tá batendo muito pra Marvel. Eu não sei se eles estão pensando assim, eu não tenho contato com nenhum dos produtores, mas essa necessidade do assistir tudo, ela já não está mais funcionando tanto, porque é muita produção, é muita série, é muito filme, as pessoas não vão assistir tudo. Isso é fato. Ninguém vai assistir tudo. Então, se você fazer as coisas minimamente livres, com algumas amarras, com grandes eventos, mas a maior parte livre pra contar uma história, eu acho que a tendência é que melhores histórias aconteçam. Sim. Mas, enfim, a gente só vai saber isso quando sair nas próximas produções da Marvel e com essas excepções pra saber o que vai acontecer. Mas falando aqui do filme, a gente falou de... O Everton comentou de efeitos visuais, como eles são melhores resolvidos aqui no filme, né? Você falou das maquiagens, dos efeitos práticos pra mostrar os diversos alienígenas e lugares e situações e roupas e trajes e muitas coisas aqui. E, cara, são muito bem colocados. E os efeitos visuais mesmo, eles também são bem feitos, né? Quando eles necessitam de explosões, das naves, como o padrão dos filmes dos Guardiões, que eles sempre entregaram um bom padrão nisso, né? E dá pra ver que eles conseguem ainda fazer bons efeitos. É, também não sei o direcionamento, o tempo de produção, e tem tudo isso que faz diferença. Mas aqui, por exemplo, no produto final do Guardiões, é um produto muito bom, assim, nessa parte de efeitos visuais. É, esse filme eu não vi o que criticar.
Esse não.
Porque você tá pensando numa parte que depende muito de efeitos visuais, que é a parte dos animais ali, né? Da parte do Rocket e dos amiguinhos dele, que é a pessoa que não chorar, a pessoa não tem coração, então, não, cara, tem uma pedra no lugar do coração.
Uma coisa que eu acho fantástica, eu achei muito bom nesse filme, é assim, essa questão da relação dos personagens. Eles dão um destaque pros personagens, então, beleza, eles têm essa missão de resgatar o Rock, né? Então vai ter a parte deles lá tentando resgatar, então vai ter toda a parte do Peter, da Nebulosa, da Mantis, do Drax, da Gamora, todos juntos tentando resgatar e tal. Mas nisso, o Rock poderia estar, tipo, separado e ser esquecido no filme. E o que é muito bom, porque ele não é esquecido no filme. Porque ele vai mostrar, ele vai ser inserido no passado dele, né? Então você não fica sem ele, sem aquele personagem durante o filme. O que torna tudo muito incrível, porque a história dele é muito triste. E o que eu acho brilhante desde o primeiro Guardiões, que é... Cara, isso não é novidade. Todo mundo sabe, ele sempre foi um cara que sempre sofreu com isso, sempre escondeu isso.
É, sim.
E quando chega nesse filme, você entende o porquê, né? Eu acho muito bom isso. Essa montagem aí do James Gunn, ele acertou em cheio, sabe?
É, a montagem tem relação com um ponto positivíssimo do filme, na minha percepção, que é o ritmo, cara. Então eu vi que gente reclamou, que achou que o filme é muito grande. Pra mim ele passou super bem, assim, muito bem resolvido no tempo de tela pros personagens principais, das histórias que eles estão contando, da relação que ele vai criando, do flashback do Rock, da parte do vilão, de como você criar a ideia do vilão. Eu acho que todas essas partes são muito bem resolvidas, assim. Eu acho que o filme, ele entrega muito bem esse ritmo, assim. Eu gostei do ritmo do filme. Pra mim é bem funcional, assim, foi muito bem. Eu gosto de todos os pontos ali. E conversando dos outros personagens, né, o Rock, o Peter, a gente falou, tem a Nebulosa, tem a Gamora. A Gamora é essa personagem que é legal, né, ver ela totalmente diferente. Sim. Porra, a Zoe Saldana manda bem, entrega que ela realmente não tem relação com eles ali, e vai criando o sentimento da família aos poucos. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né, é bem bonito.
Não é nem tipo... Você percebe que ela não tá inserida no grupo, mas que ao mesmo tempo ela entende o que os caras estão passando, e ela fala, pô, mano, esses caras se amam, se adoram, eu tenho que ajudar eles, sabe?
A Nebulosa, pô, é um destaque. É legal, né?
Eu acho um destaque. É, mostrar essa questão dela ser uma... Ela não muda muito a essência dela, mas ela consegue se adaptar àquele grupo. Eu acho que isso funciona muito bem. E, cara, você vê isso principalmente quando eles vão tentar salvar o Rock, né? No começo e tal, você vê que ela fica muito, cara, não, a gente tem que salvar o Rock, ele é nosso amigo e tal. Você percebe que mudou muito esse ponto. E no final, quando ela percebe a importância, por exemplo, do Drax, a importância da Mantis, que eles são pessoas que, pô, importam pra ela, e que eles têm função diferente, sabe? Eu acho que é muito legal. E a relação entre o Drax e a Mantis, que é ponto alto, né, dos Guardiões, eu acho, que é sempre muito engraçado. Eles têm uma química muito boa.
É, sabe? Muito boa. E, cara, eu acho que o James Gunn, ele também faz um bom papel de se despedir dos personagens e dos personagens que a gente sabe que não vão voltar. Por exemplo, o Drax é um deles. O Drax é um personagem que a gente sabe nunca vai voltar, porque o Dave Bautista não aguenta mais fazer o Drax.
Sim.
E os outros filmes, a gente sabe do Drax, minha família foi morta, tudo bem, e é isso, ele carrega aquele peso, mas ele vira um alívio cômico imediato em todas as outras participações dele. Nesse filme, sim, ele continua com um alívio cômico muito certeiro. O personagem do Drax é muito engraçado, só que o James Gunn se lembra de contar um pouco mais do peso que ele carrega. Ele coloca aquelas crianças que conseguem se comunicar com ele, e você tem uma sensibilização dele, sabe? De entender que, porra, que ele tem uma nova família, que ele tem um novo papel, que ele pode deixar o passado pra trás e continuar seguindo. As jornadas em Guardiões são bem construídas, né? A gente tava falando do Homem-Formiga, é difícil não comparar, porque a gente tá falando dos dois filmes aqui, e são duas trilogias, mas a gente chega no terceiro filme do Homem-Formiga, a gente não conhece as relações dos personagens direito, você não tem aquela relação muito bem construída, você não sabe como cada um é, você sabe assim mais ou menos, mas sabe, é tudo meio superficial, talvez, e não tão carismático. E aqui a gente tem carisma e conexão verdadeira e guiada muito bem nesse terceiro filme e nos outros filmes. Então, é tudo mais verdadeiro, sabe? Quando a gente chega no final, que é lindíssimo também.
Não, e o Peter Quill, eu acho, também é um personagem que eu acho interessante, porque ele tem essa característica de ser o líder do grupo, de ter essa questão de amizade com o Rock, né? E dele buscar também essa questão com a Gamora, que aí eu acho que é um pouco de erro, porque me tira um pouco o foco, sabe?
Eu acho que o filme podia ter resolvido isso na metade, sabe? Sim. Tipo, o Peter Quill ter falado, puta, isso aqui é outra coisa. Não vai, tipo, é outra pessoa.
É.
Que ele só vai perceber isso na última cena do filme, né?
Exatamente, que eu acho bem esquisito.
Mas enfim, cara, eu acho que ninguém que acompanhou a jornada tava, sei lá, tava, meu Deus, volta em casal. Tipo, foi, né?
Não, na verdade, tava todo mundo ao lado da Gamora, tipo, mano, esquece esse cara aí, otário aí. Que tipo...
É outro personagem, pô, que a gente não comentou muito, mas talvez que nesse filme ele não tenha essa parte tão bem resolvida mesmo, porque acho que já foi mais trabalhado na primeira, quando ele tem a mudança, é o Groot, né?
O Groot, então, isso que eu ia falar. No primeiro filme, eu acho que o grande personagem é o Groot, né?
É, sim.
No primeiro filme, ele que é o que salva, ele que tem toda aquela parte, tipo, eu sou o Groot, tá? Falando que ama todo mundo, tal, que junta eles de fato. Eu acho que ele é o grande personagem do primeiro filme. No segundo filme é o Peter Quill, lógico. Porque é toda a história dele. E no terceiro filme é o Rocket Raccoon, porque conta a história do Rocket Raccoon, sabe? Então, eu acho que, apesar de ser um filme com um grupo muito bem trabalhado e muito bem feito, cada um tem um grande personagem, né? E nesse, realmente, o Groot é totalmente posto de lado, porque no primeiro ele tem aquela característica do personagem e tal, no segundo é o Baby Groot, que é tipo, é mais um alívio cômico, uma coisa muito bonitinha pra vender boneco.
Uh-huh.
E nesse aí ele é um Groot normal, sabe? Que a gente já viu no primeiro, mais ou menos, sabe?
E os outros personagens acabam tendo destaque em outros momentos, né? Acho que a Nebulosa e a Gamora tem muito destaque no Guerra Infinita, no Ultimato, né? São personagens super importantes ali pro que move as tramas, né? Então, esses personagens do Guardiões, eles são especiais, eles são importantes em vários momentos ali do MCU e também tem esse destaque nos seus filmes, né? Por motivos óbvios, né? Só que, cara, é muito interessante como eu falei das relações sendo criadas e como James Gunn, com a parte mais emotiva, besta, talvez, possível, ele cria a conexão com quem tá assistindo o filme, né? Que ele traz a pessoa que tá assistindo o filme pra ela, pra ele, pro filme dele, pra criar a conexão. E a parte do Groot, quando ele fala, quando a gente entende o que ele fala, é uma sacada muito boa, né?
Muito bom, cara.
Que a gente vai acompanhando, aí tem um momento que a Gamora até faz a brincadeira, mas vocês não sabem o que ele fala, né? Vocês inventam na hora, né? E tem um momento que ela entende, né, o que ele fala. E, posteriormente, a gente também entende o que ele fala. Então, essa jogada é muito bonita, né? Muito interessante. É besta, mas, cara, muito funcional pra criar relação e criar sentimento, né?
Sim, isso com certeza, cara. E os novos personagens também são muito importantes, sabe? No caso... Toda a parte, sei lá, emotiva, que é trazida pela Layla, pelo Tiffs, pelo Chão, que são os amigos do Rocket, aquilo é muito legal, sabe? É muito bonitinho e tal, toda a relação deles, é muito triste todo o fim da relação deles. E, cara, aquela parte quando o Rocket encontra a Layla lá no céu...
É foda.
Mano,
essa parte é foda.
Aquilo é emocionante pra caralho. Acho que é uma das cenas mais emocionantes no MCU, cara.
Ah, com certeza. Esse filme é um dos mais emocionantes, cara. Eu acho, de mexer com sentimentos.
E um ponto que eu ia falar, você lembra quando a gente fez aquele top 10 cenas do MCU?
Sim.
A cena final da batalha deles no corredor ia entrar, hein, cara?
Cara, muito foda, né?
Porque, puta que eu pariu, velho. Que cena magnífica, cara.
Os caras criaram... Eles pegaram muito do cinema de ação moderno, sim, né? Uma coisa sem cortes, uma coisa rápida. E eles fizeram uma cena que você tem mudança de personagem muito rápida. Você continua entendendo tudo que tá acontecendo na cena. Violência. A cena é forte. Tem porradas verdadeiras ali. E, cara, é uma sequência muito bem coreografada, muito bem montada, assim. Eu também gostei bastante, achei muito legal.
Porque, quer ou não, durante o filme não tem tanto isso, né?
Não, ele não é um filme tanto de ação e de confronto, né? É uma aventura mesmo.
É uma aventura.
Senso... E o filme tem um senso de urgência, assim, sim, gritante, né? O tempo inteiro.
Com certeza.
Bem, acho que a gente gostou bem mais, né, do Guardiões, né?
Acho que sim, cara.
Deu pra gente conversar dos dois filmes. A gente não falou muito de cenas pós-créditos. Bem, são mega spoilers se você não assistiu o filme. Provavelmente você deve ter sido curioso e já foi procurar, né? As cenas do Homem-Formiga, elas são mais importantes porque elas mostram muito do Kang, do que vai acontecer posteriormente. E aqui do Guardiões são mais cenas assim, tipo, de uma nova formação do Guardiões que a gente sabe que não vai ganhar a luz do dia, é mais uma homenagem, né?
Antes da cena final do pós-crédito, eu acho que o final é muito bom. A cena final, a música final, toda a construção.
A montagem final é muito legal. A
final é linda, sabe? Você fica muito feliz no final do filme.
Sim, good vibes.
Ele consegue transformar isso muito bem. E tudo reflete nas cenas pós-créditos, né? Que eu acho bem legal a cena, por exemplo, dos novos grupos de guardiões lá, com os personagens que sobraram e tal.
Sim, sim, sim. E, cara, o que a gente sabe de futuro é que eu pelo que eu sei, o único ator que tem contrato pra continuar é o Chris Pratt. Ele é o único ator que eu acho que tem contrato vigente e que a Marvel, por enquanto, tá trabalhando com a continuação. Então a gente sabe que o Senhor das Estrelas, que o Peter vai continuar aparecendo nos filmes, né? Agora introduções menores, participações especiais, a gente não sabe muito bem o que vai ser feito desses personagens. Vai fazer falta o Rocket? Vai fazer muita falta, mas assim, o Rocket e o Groot, eles têm arcos muito bem resolvidos, né? A Nebulosa, os personagens ali.
São personagens que, se aparecerem, vão ser bem pontuais, não vão ter peso em algum filme. Vai ser tipo uma cena, sabe? Uma coisa muito simples, assim.
Talvez o caminho seja um filme solo do Peter Quill e alguma coisa que vá ser construída a partir dele, mas enfim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
Aí tem que ter roteirista, velho.
Porque agora a gente sabe que vai passar pra outras mãos, né? Outras pessoas vão mexer igual nesse personagem, que é de controle muito criativo do James Gunn, e ele não vai estar mais presente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Essa fase 5 da Marvel tá só começando.
Um ponto que eu ia falar, essa questão da fase 5 da Marvel, né? O Guardiões da Galáxia talvez nem possa ser considerado, porque ele é mais um encerramento do Guardiões do que uma coisa dentro do universo da Marvel, sabe?
Sim, ele não deixa pontos pra continuar, né? Tipo, provavelmente o Peter Quill vai aparecer em algum momento.
Exatamente.
Mas ele não tem mais essa equipe, né? Essa franquia, né?
Com os outros filmes, com tudo, né?
Com certeza. Então, você tem razão, Everton. O Guardiões talvez seja um filme que vai ser mais deslocado da fase 5, porque não vai ser essa conexão direta, mas espero que seja deslocado só nessa parte, não na parte de qualidade, né? Porque eu espero que as próximas produções, assim, elas mantenham o interesse, cara. Eu gosto da Marvel, dos heróis da Marvel, dos filmes. Gostaria e gosto de ver bons filmes e me divertir e ter os sentimentos bons que eu tive quando assisti os primeiros filmes, acompanhei as primeiras fases. A gente teve dois exemplos, um muito ruim e outro bom. E vamos ver o que vai acontecer, o que tem esse ano pra sair. Tem Invasão Secreta, a série do Disney Plus.
Que eu estou curioso, acho que pode funcionar muito bem.
Tem The Marvels, que é o filme
do
final do ano.
Que eu já não confio tanto.
Tem segunda temporada do Loki, eu acho que tem segunda temporada de What If, pra esse ano, né? Mas a gente tem toda uma sequência de fase 5 já bem montada, só que eu acredito que tudo isso vai depender de muitos resultados comerciais que essas produções vão ter agora, nesse ano. Talvez, nessa fase 5, que já tá meio bolada, não vai ter tanta mudança. Mas eu acredito que a Marvel vai rever algumas coisas. Uma coisa que eu não comentei, que é importante também do futuro, antes da gente encerrar, cara, essa treta é muito, muita loucura. O roteirista do Homem-Formiga, Quantumania, o Jeff Loveness, olha só que loucura. Falaram que ele foi demitido do Dinastia Kang. Ele ia escrever o filme Dinastia Kang, que é o Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, dessa nova fase da Marvel, né? Cara, falaram que ele foi demitido dos bastidores no primeiro momento porque o filme do Homem-Formiga não foi tão bem. Criticaram muito o roteiro, não gostaram tanto do resultado do roteiro, do filme, e paralelamente demitiram ele. Depois saiu uma notícia que ele teria um perfil falso no Twitter, que ele espalhava informações confidenciais dos caminhos que a Marvel ia tomar na fase 5. Ele teve que desmentir isso, falou que é um absurdo, que ele não tinha um perfil falso. E falaram que por isso que ele acabou sendo demitido do roteiro do Homem-Formiga. Do Dinastia Kang, do Vingador, de filmes mais pra frente, né? Então tem esse ponto também de loucura nos bastidores que, porra, querendo ou não, podem desestruturar e fazer com que as coisas saiam do controle, né? A gente tá vendo aí várias coisas que estão com mudanças. O filme do Blade já passou por 3 mãos, agora que chegou na mão do Nick Pizzolatto, então, o roteiro do Blade, mano.
É muita coisa, né, cara?
Ou pode ser maravilhoso, pode já não ter mais o que fazer, né? Então, é, muito, vamos tipo, esperar pra ver, né?
Não saber pra onde ir, e o que eu acho que a melhor opção é, vamos parar um pouco?
É, então, ou ele vai chegar esse momento de que as produções vão ser desaceleradas, né?
Sim.
É, tudo vai depender de muita coisa, tem que lembrar que a gente ainda, no momento da gravação desse podcast, tá numa greve de roteiristas nos Estados Unidos, que está afetando, sim, produções da Marvel Studios, como produções do mundo inteiro, de várias emissoras, de várias produtoras. Então a gente não sabe muito bem como as coisas vão acontecer, mas a gente sabe o caminho e as produções que vão sair nessa fase 5 da Marvel. E hoje a gente conversou sobre os dois filmes que saíram esse ano, dos dois grandes filmes, grandes blockbusters que a Marvel lançou nos cinemas. Pode ser que voltemos para falar das outras produções da Marvel desse ano, provavelmente de alguma coisa a gente vai comentar, sim. E comenta com a gente o que você achou dos filmes, o que você achou de Homem-Formiga 3, de Guardiões da Galáxia Volume 3, se você gostou ou não gostou, concorda ou discorda com a gente, comenta. E bloco final agora?
Bora!
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você tem para nós hoje?
Cara, eu vou comentar uma coisa que eu venho assistindo há um tempo já. Um tempo mesmo, que eu assisto geralmente um capítulo por fim de semana, que é Inuyasha, cara.
Nossa, é foi longe.
É um anime, cara, que eu não assisti à época, né? Muito, acho que é porque ele passava na Globo e a gente estudava nesse horário, né?
Exatamente, TV Globinho.
E eu nunca peguei pra assistir, sabe? E eu acho que ter assistido atualmente foi uma boa ideia, porque é um anime muito legal, velho. Ele é muito divertido, ele tem uns personagens muito legais. Ele tem algumas coisinhas, assim, de roteiro, assim, que me incomodam um pouco, mas, de modo geral, os personagens são muito bons e funcionam, e a história é muito legal, sabe? Eu acho que ele tem aquela parte meio shounen, shoujo, sabe? De romance, da novelinha e tal, mas tem muita luta, tem muita ação, tem muita coisa que funciona. A mitologia dos yokais, pra mim, funciona muito bem naquele anime, sabe? Então, é um anime que eu estou me divertindo muito assistindo.
Porra, boa, tirou do baú, Everton. Eu lembro que a gente assistiu pouquíssimo, né? Não dei nem pra falar que não gostou, porque não dava pra gente assistir muito bem na época ali da TV aberta. É, mas, porra, é um clássicaço, muita gente gosta, muitos fãs, né?
E tem uma segunda a segunda música final é muito boa, cara.
É, a música de abertura ficou muito famosa também, sim, né? Também
é uma pena que na Netflix não tem, velho.
Não tem? Não, eles pulam a abertura?
É uma abertura aleatória que eles montaram, ó. Nossa, que eu não sei de onde eles pegaram esse Inuyasha, é tipo uma abertura muito aleatória, né? Mas os finais tem, e o segundo final é muito legal.
Porra, bem legal. Fica a indicação, tem na Netflix, né, Everton? Sim. Atualmente está disponível na Netflix, acho a série, o anime completo, né?
Eu acho que né? Eu acho que ainda tá no Prime Video também.
Tinha no Prime Video, é verdade.
Eu não sei se ele tem no Crunchyroll, não sei. Eu sei que a continuação tem, né? O Yashihime, Yashahime tem no...
Ah, sim, no Crunchyroll, é verdade.
Mas eu não sei se o Inuyasha tem, mas o Inuyasha tem no Netflix e no Prime Video.
Muito bem, o que eu vou comentar é uma coisa que tá no Prime Video. Só, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas dá pra assistir, eu acho. É honesto, que é o Citadel. Você ouviu falar?
Sim.
Citadel é...
Os Russo, né?
Exatamente. E faz a conexão aqui com Marvel Studios. Os Irmãos Russo, cá entre nós, eles estão acertando muito mais o que eles produzem do que o que eles fazem. Porque depois dos filmes da Marvel, o que eles fizeram de filme mesmo, com a cena com o nome deles? Eles fizeram aquele The Gray Man, que é um filme bem mais ou menos, né? Mas os caras são... Eles assinaram produção com produtores executivos de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme Papa Oscar desse ano. Do Resgate da Netflix, que vai sair o segundo filme esse ano. E também eles são produtores executivos aqui do Citadel, nova série do Prime Video, uma das séries mais caras da história. Eu não sabia disso, cara. Eu fui ler depois e falei, caralho, mano. E a gente entende porque ela é cara. Cara, ela é bem produzida, ela tem bons efeitos, é uma série de espionagem, de ação do Prime Video, original do Prime Video, né? E, cara, série de espionagem é aquela série que viaja o mundo inteiro, cada episódio é 6 países, então a gente entende porque o valor de produção da série é caro, né? A gente tem como protagonistas o Richard Madden, que vive o Maisel Kenny, e a Priyanka Chopra, que vive a Nadia Sin. O Robb Stark. E tem o Stanley Tucci também. Então, é uma série, assim, pra quem gosta de espionagem, boa, boa e velha espionagem com um pouco de galhofa, acho que uma coisa mais puxada por Missão Impossível, guardar as devidas comparações, é uma série que funciona, cara. Tô saindo toda sexta. É, na gravação desse podcast saiu 5 episódios, então vai sair o sexto essa semana, vai acabar a temporada. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro capítulo, eu falei assim, ah, legal. Assim, não foi maravilhoso, mas também eu não achei que jogou meu tempo no lixo. Vou continuar assistindo. Aí depois que eu vi que tinha 6 episódios, os episódios são de 40 minutos, eu falei assim, ah, vou assistir. Claro. Eu achei bem honesto, assim, pro tempo. É, uma segunda temporada já tá confirmada, a série tá tendo bons números de audiência, pelo que eu andei lendo, então eu acho que vale a pena conferir. É uma boa produção, principalmente pra quem gosta dessa parte de espionagem, de ação, boas coreografias, uma história ok, eu acho que funciona. Certo?
Com certeza.
Muito bem, ouvinte, muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser conversar com a gente sobre a fase 5 da Marvel, qualquer outra fase, filme, série, anime, manda um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Procura a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso, a gente tem um grupo de ouvintes no Telegram, entra lá, você será muito bem-vindo. Eu sempre tô tentando atualizar lá com novidades, o pessoal tá mandando novidades, a gente conversa sobre as séries, filmes, animes e atualidades do mundo da cultura pop. Tem um link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo, vai lá. E claro, pra continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music, onde você não conseguir achar a gente, manda uma mensagem pra gente que a gente dá um jeito de disponibilizar o feed nessa plataforma. E é isso, né, galera? Até semana que vem. Valeu!
Falou!